Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, um especial para a gente falar de um tema bastante polêmico e que tem ganhado bastante discussões nesses últimos dias, principalmente em função do que anda acontecendo lá no Mato Grosso. A gente vai detalhar todas as questões aqui, que é a recuperação judicial no agro, as RJs. É uma ferramenta que já vem sendo utilizada desde 2005, tem a finalidade aí, obviamente, de dar fôlego para as empresas em dificuldades financeiras, para que elas possam se recuperar, e isso é feito através de, entre outras medidas, suspensão de pagamentos de credores. Para discutir esse tema, as vantagens e desvantagens, enfim, o que está acontecendo no Brasil em relação às recuperações judiciais, a gente convidou três especialistas para debater aqui com a gente. O primeiro deles, Bernardo Fabiani, diretor técnico da Terra Magna. O doutor Frederico Bus, advogado e assessor jurídico da FARSUL, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul. E o Marcos Araújo, analista da Agriinvest. Cada participante especializado em um determinado ponto de discussão que a gente vai levar para vocês sobre recuperação judicial. Senhores, obrigado pela presença, obrigado a todos vocês que aceitaram o nosso convite para discutir esse tema. Antes de iniciar o debate, queria avisar aqui a quem está participando com a gente pelo site Notícias Agrícolas que tem um canal aberto, um botãozinho, para que você possa fazer a sua pergunta logo abaixo da nossa transmissão ao vivo, tem lá o Faça a Sua Pergunta, é um botão onde você pode interagir com a gente, mandar as suas perguntas também, principalmente tirar as suas dúvidas. E para começar o nosso debate, queria apresentar para vocês um conceito, o conceito de recuperação judicial. Vamos ver na tela esse conceito e na sequência a gente abre o microfone para os nossos convidados. Tá aí, então, o objetivo da lei é justamente de proporcionar condições, principalmente de manutenção da atividade econômica do devedor, com a elaboração de proposta de pagamento dos credores de forma diferenciada. Deve ser apresentado um plano de pagamento que contemple o valor, que certamente pode sofrer algum desconto, prazo e condições viáveis, bem como a vinculação de garantias que sustentem o pretendido sucesso da proposta. O referido plano de recuperação deve seguir diversas exigências estabelecidas por lei, sendo que os credores com maior volume a receber têm maior poder quando da aprovação da proposta. Em regra, todos os créditos, ainda que não vencidos, estão sujeitos aí à recuperação judicial. Enfim, esse é um conceito básico, mas na prática a gente precisa entender o que é recuperação judicial e por que ela foi instituída. É uma ferramenta que no começo foi entendida como um apoio aí para uma recuperação do setor de uma forma mais tranquila, mas que tem gerado muita discussão e polêmica. Para começar o nosso debate, peço então para que o doutor Frederico Bus faça as suas colocações. Afinal de contas, doutor Frederico, recuperação judicial é ou não é uma ferramenta viável?
Boa tarde, Alex, aos ouvintes do Notícias Agrícolas, aos demais debatedores. Bem, a recuperação judicial é um instituto que, de acordo com esta nova lei, nem tão nova, desde 2005, ele é um dispositivo que está, né, disponível para as empresas que enfrentam alguma dificuldade financeira momentânea, mas que tem viabilidade de retomar suas atividades. O princípio norteador dessa lei é a preservação da empresa, da atividade produtiva, enfim, dos empregos, e preservar, de algum modo, o recebimento dos créditos por parte dos credores. Uma das premissas da lei é que, enfim, é que pagar mesmo atrasado é melhor do que não pagar.
O conceito da lei é bom, né, doutor Frederico? Mas e a realidade, a prática?
Bem, na prática, pelo que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, mas também no restante do país, os produtores começaram inicialmente a se deparar com a recuperação judicial por força de, enfim, diversas as empresas vinculadas ao agro, dificuldades, postularam recuperação judicial. Aqui no Rio Grande do Sul temos casos de frigoríficos que postularam, tiveram deferidos. Um deles está pagando os produtores em 60 meses, um prazo bem, bem elástico, com baixa correção, mas está pagando. Outro ainda está tramitando a recuperação. Temos cerealistas também em fase de recuperação. Bem, os produtores inicialmente conheceram este instituto na, né, em face desses pedidos por parte dessas empresas. E agora, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, começaram a haver discussões e teses com relação à possibilidade de o produtor rural também acessar este instituto da recuperação judicial.
Produtor rural, pessoa física, né?
Produtor rural, pessoa física. Cabe destacar que o produtor rural, em grande parte, assim, exerce atividade como pessoa física porque há essa previsão expressa no Código Civil, que prevê que o empresário rural não é necessário a inscrição dele no registro público das empresas mercantis, na junta comercial. Então, o produtor rural, mesmo pessoa física, ele é reconhecido como empresário rural. Então, essa discussão começou, principalmente aí no centro do país, tribunais do Tribunal do Mato Grosso, posteriormente São Paulo, e meados do ano passado, 2 anos atrás, o Tribunal de São Paulo começou a firmar um entendimento, no sentido de que o produtor rural, pessoa física, tem direito à recuperação judicial e, para tanto, ele deve cumprir todos os demais requisitos exigíveis das demais empresas. Porém, a única diferença é que o produtor rural não precisa estar inscrito há mais de 2 anos na junta comercial para requerer o benefício. Ou seja, o produtor rural pode se inscrever na junta comercial e, ato seguinte, sem nenhum requisito mínimo de tempo, ingressar com a recuperação judicial. Esse entendimento praticamente se consolidou no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tive, em agosto do ano passado, eu fui no Congresso Nacional de Direito Agrário em São Paulo. Tinha julgadores e embargadores do Tribunal de Justiça com os quais conversei, de São Paulo, e a ampla maioria filiada a esse entendimento. Em novembro agora do ano passado, o STJ, um julgado, né, paradigmático, né, traz uma nova orientação, também assim se manifestou, no sentido de que o produtor rural tem direito à recuperação judicial e, para tanto, ele deve comprovar todos os demais requisitos exigidos das empresas, igualmente a todas as outras empresas, porém, a inscrição na junta comercial não há necessidade da anterioridade de 2 anos para o registro na junta e o protocolo do pedido de recuperação judicial.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse tema. Deixa eu abrir o microfone agora para o Bernardo Fabiani, lá da Terra Magna, para ele também fazer as colocações dele em relação aí, Bernardo, à sua posição das recuperações judiciais. Elas ajudam, atrapalham, enfim, o que está acontecendo e qual que é a sua visão sobre elas?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. A recuperação judicial, ela se presta a uma finalidade que é conservar a atividade produtiva, conservar os empregos que aquela empresa produz, que gera, só que é um instituto que acabou se tornando errado de uma forma equivocada. Então, um ponto que o Dr. Frederico muito bem mencionou é justamente que a empresa, ela deve ser produtiva, ela deve ter capacidade de se levantar uma vez cessada a cobrança dos credores, e não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto muitas empresas que são absolutamente inviáveis do ponto de vista financeiro, que contraíram dívidas estruturais tremendas ao longo de diversos anos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente comentar sobre o setor sucroalcooleiro. Usinas mal geridas que expandiram terras, não renovaram o canavial de forma apropriada, têm baixa produtividade, não fizeram a reforma da melhor forma possível. Então, diversos pontos que indicam que o problema está muito mais atrelado à gestão e à dívida estrutural do que, por exemplo, a uma crise pontual como tem acontecido no Rio Grande do Sul.
Mas nesse caso, Bernardo, é um problema de conceito ou é um problema de decisão jurídica? Ou seja, é a justiça que não está sabendo encontrar o ponto certo aí para determinar efetivamente a recuperação judicial de uma empresa?
Acho que o doutor Frederico vai ser a pessoa mais indicada para responder isso, mas de um ponto de vista estritamente econômico, a recuperação ela não está se prestando à finalidade a que ela se propõe. Do ponto de vista jurídico, o que a justiça está fazendo é estritamente seguindo a lei. Então,
Boa
se
tarde
o
aos amigos do
instituto, se o
Notícias Agrícolas.
princípio ele não está sendo respeitado, talvez a lei não esteja bem formulada. Mas eu vou deixar isso para o doutor Frederico responder.
Daqui a pouquinho a gente volta nele, então. Marcos Araújo, meu caro, seja bem-vindo e faço a mesma pergunta para você. Sua visão aí sobre recuperação judicial é favorável, é boa, não é? Enfim, aonde que está pegando, Marcos?
Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Da forma com que se tem feito o RJ, nós estamos aí fazendo com que novamente os bons pagadores paguem pelos ruins. De certa forma, isso é como um subsídio, é a manutenção do produtor mal preparado na atividade para sua continuidade. Isso daí está secando o crédito, ficando muito caro para quem é bom pagador.
A questão do crédito é muito importante, né? A gente começa a ver, respingar em quem não tem nada a ver com recuperação judicial, né, Marcos?
Exatamente, você tem hoje um receio de todas as fornecedoras de insumos já deixando de ter hoje um penhor de safra, partindo para uma alienação fiduciária. Você tem produtor rural, pessoa física, que faz o seu custeio da safra e antes da colheita ele entra entrando como RJ, como pessoa jurídica. Isso é um absurdo. Isso daí, o bem mais valioso que nós temos no nosso mercado é o crédito. Oras, se o sistema judiciário brasileiro encara o produtor rural como empresário rural, será que estes têm feito o seu papel com a devida eficientemente, fazendo a gestão da sua atividade? Quantos produtores hoje organizam seus documentos contábeis, organizem a sua contabilidade, a bancabilidade para ter um crédito barato, eficiente, o imposto de renda declarado, auditado? São tudo dever de casa que essa nova fase do agronegócio brasileiro vai ter que ser adequado. E o produtor que tiver nisso daí vai ter juros barato, vai ter crédito barato e vai ser um grande ganho de competitividade, com certeza.
Legal. Bom, volto então para o doutor Frederico, para tentar nos ajudar a entender essa questão da recuperação judicial. Afinal de contas, é um problema de conceito ou é um problema de decisão jurídica, doutor?
É uma questão que requer uma decisão jurídica e econômica séria, séria, acurada, justamente para verificar a viabilidade econômica do produtor. Só fazendo uma ressalva que o colega comentou, eu não sou entusiasta da recuperação judicial. Bem pelo contrário, eu não acho que essa recuperação judicial do produtor, nem de qualquer empresa, seja um remédio para ser utilizado, como, enfim, tem pessoas que defendem, ah, recuperação judicial, tranca os pagamentos e tal. As pessoas têm que lembrar que a recuperação judicial tem dois fins: ou o plano é aprovado junto aos credores, após a demonstração da viabilidade, ou a empresa vai à falência. Então, a empresa, seja a empresa ou o produtor rural, tem que, antes de ingressar com a ação, tem que pensar no final da ação, não pode pensar só no início da ação. Então, agora, com relação a essa questão do produtor rural, eu trabalho atendendo produtores rurais aqui no Rio Grande do Sul há mais de 21 anos. Também integro o Departamento Jurídico da Federação da Agricultura. E eu posso assegurar que a ampla maioria dos produtores rurais, assim como a maioria das empresas, está organizada e exerce a sua atividade organizadamente, com responsabilidade e com eficiência. Bom, há produtores, assim como há empresas que, enfim, por vicissitudes, sejam do empreendimento, ou por fatores adversos, ou às vezes por equívocos, enfim, se encontram em situação pré-falimentar. Mas, com relação ao produtor rural especificamente, eu não vejo como nenhuma insegurança jurídica o produtor rural ter acesso à recuperação judicial. Porque, como eu falei, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos dois frigoríficos que, por exemplo, pediram recuperação judicial, mais de 500 produtores credores. Bom, assim como o doutor referiu que o produtor pode acessar um financiamento e pedir recuperação judicial na sequência, o produtor também pode, vender a sua carga para o frigorífico e no, na semana seguinte o frigorífico pedir RJ ou vende, como tem casos de no meu escritório de produtores que venderam 70% da sua lavoura de arroz para a empresa e a empresa pediu recuperação judicial. Bem, neste caso, tanto o produtor, quando ele vai vender para a empresa, assim como a empresa vai vender para o produtor, o que, que se recomenda? Que se faça averiguações, diligências para, enfim, eu vou vender para um frigorífico, uma cerealista, eu tenho que fazer uma análise prévia da capacidade, né, como está a operação dessa empresa, se ela está saudável, se ela tem ações judiciais, enfim, é uma diligência preventiva que o produtor rural deve fazer, que eu oriento os produtores rurais que o façam. E as empresas, por certo, também devem fazer esse tipo de avaliação e fazem antes de alcançar o crédito ao produtor. E aqui no estado, por exemplo, nós agora vivemos uma estiagem que se fala que talvez seja mais grave nos últimos 30 anos. Nós tivemos recentemente resolução do Banco Central que possibilita a renegociação de dívidas de crédito rural. Temos o manual de crédito rural, que também vai abarcar alguns casos. E eu, pessoalmente, eu sempre oriento aos meus clientes, aos produtores com quem eu tenho contato, que o produtor ele deve esgotar todos os meios disponíveis a ele para renegociar sua dívida e reorganizar sua atividade. Uhum. Então, no caso aqui do crédito rural, nós temos o manual de crédito rural, temos as resoluções do Banco Central, as dívidas com fornecedores, a linha de crédito do BNDES, que possivelmente deve sair em algum momento, que está sendo negociada pela FASUL, que vai possibilitar a negociação de dívidas com fornecedores particulares. Enfim, o produtor, eu na minha opinião, a recuperação judicial, ela é o último estágio. Quando o produtor, tanto para o produtor como para qualquer empresa.
Muito bem.
Então, o produtor deve outros mecanismos antes de pensar sequer nessa possibilidade.
Muito bem. Bernardo, eu entendi na fala do Dr. Frederico que não é só uma questão de gestão ruim, que pelo fato da agricultura estar sujeita a essas intempéries, adversidades, enfim, a situação pode se complicar para o produtor. Nesses casos, uma recuperação judicial não é bem-vinda?
O que o doutor colega Marcos ele comentou é preciso. Então, o crédito ele está se tornando escasso, mas não no sentido de que não haverá crédito para gerar o custeio da safra. O que está acontecendo é o crédito está se tornando mais caro. O financiador privado ele está precificando o risco de uma RJ. Então, eu até vou passar a palavra para o Dr. Marcos, ele tem alguns dados interessantes do funding da soja no Mato Grosso, mostrando que apenas 9% do financiamento vem de recursos obrigatórios, vem de recursos federais.
Tá certo, favor, Marcos Araújo. Como é que é essa relação agora, então?
Eu vou citar, por exemplo, os dados do IMEA nessa safra 19-20, que apenas 19% do custeio do funding da soja foi com recursos dos produtores no Mato Grosso. E nós sabemos realidades distintas, por exemplo, daqui do Paraná, com o produtor do Mato Grosso, ou seja, 9% de bancos de recursos federais, e você tem aí a dependência do produtor rural, 19% em revendas, 28% em multinacionais. Ora, você pega, por exemplo, dívida de um adubo para você pagar prazo safra. Os juros hoje se aproximam de 2% ao mês, e nós temos uma Selic se aproximando de 3% ao ano. Olha o custo de você comprar um insumo pagando 1,8%, 2% ao mês. É muito caro. Ou seja, os fornecedores de insumos, os credores, estão colocando sim na sua conta esse risco de contraparte, esse risco de crédito. E é bem verdade, eu já vejo, nós atendemos algumas empresas de defensivos aqui, também elas com um sinal amarelo já em relação a esse risco dos produtores, esse uso indiscriminado de RJs, principalmente no estado do Mato Grosso, que o pessoal lá abriu a porteira e está todo mundo usando e abusando desse recurso jurídico da RJ.
Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais com essa discussão. Eu queria mostrar para os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas um pouquinho do que está acontecendo num determinado setor, que é o setor sucro energético. A gente não tem muito claro o número de recuperações judiciais no Brasil, quem está, qual que é o perfil das empresas que estão utilizando dessa ferramenta, mas no caso do setor sucro energético, a gente tem sim alguns levantamentos. E um deles é esse feito pela consultoria RPA, que mostra que o setor tem aí um total, nesse momento, de 93 usinas em recuperação judicial. Só em 2019, no ano passado, foi o recorde aí de pedido de recuperação judicial, 21 usinas protocolaram esse pedido de RJ. O campeão aí de pedidos, no caso do setor sucro energético, é o Paraná com 10 usinas, São Paulo vem depois com 4 usinas, Goiás 3 usinas, a mesma quantidade aí para o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso com uma usina do setor sucroenergético aí em recuperação judicial. Enfim, queria ouvir dos senhores, no caso do setor sucroenergético, uma situação que faz sentido, afinal de contas a gente passou por um período de crise muito, muito acentuada aí para o setor, enfim, o setor estava esboçando uma recuperação esse ano que, pelo jeito, pela questão da Covid-19, aí deve desandar também. Enfim, o setor sucroenergético tem uma situação diferenciada? Bernardo, começa com você, vamos lá.
Convém comentar que o setor sucroalcooleiro, ele certamente foi um setor que se machucou muito nos últimos anos, particularmente por conta de uma questão de políticas e governo no governo anterior, e agora também por uma questão de competição com o petróleo. Então, vale lembrar que o preço do etanol, ele é afetado pelo petróleo. A gente teve a situação dos futuros de petróleo com vencimento nesse mês negativos recentemente. Então, isso mostra que existe muito petróleo no mundo, muito oil no mundo, e a tendência é que o etanol pare de ser produzido. Exemplo que cito. Grande parte da produção americana de milho é utilizada para a produção de etanol. Diversas usinas no Corn Belt americano, no Midwest, já pararam sua produção. Então, quando você tem um problema de preço, todo mundo nesse mercado é price taker, não price maker, ou seja, a gente aceita o preço que o mercado fornece. Quem para de produzir é aquele que tem o maior custo de produção. No caso, as usinas de milho dos Estados Unidos já optaram por parar. Quando a gente fala das nossas usinas aqui no Brasil, a gente tem que diferenciar o que é efeito de política macroeconômica, o que é efeito de uma gestão amadora e o que é efeito do petróleo hoje. Então, está havendo as usinas foram prejudicadas pela situação macroeconômica hoje? A resposta objetiva é sim. Elas estavam esboçando uma reação, mas precisamos mencionar que diversas dessas usinas já estavam com o canavial sem reforma durante muito tempo. A gente avalia diversos canaviais, a gente tem alguns talhões que apresentam 40%, 60% de falha, ou seja, devido a diversas rebrotas que foram feitas, a soca da cana ela foi sendo quebrada ao longo do tempo. Ou seja, quando você está no nono ciclo, aquele talhão, ele, além de produzir menos por conta da própria cana, ele produz menos por conta das falhas que já havia. Então, sim, o setor sucroalcooleiro ele está machucado. Se é apropriado o Instituto da RJ nesse momento, esse é um caso particular no qual o Instituto da RJ ele é extremamente positivo, apesar de ter sido causado por uma gestão ruim. Por que digo isso? Porque as usinas elas geram diversos empregos. Então, se a gente falar do interior de São Paulo, que é inclusive o estado em que a Terra Magna fica, nós enfrentaríamos uma tremenda onda de desemprego, uma crise realmente endêmica no interior do estado de São Paulo, se essas usinas elas realmente falissem. Então, sim, a RJ, no caso, o sucroalcooleiro, é necessária, embora seja um remédio muito amargo. Qual é a recomendação nesses casos? Que os credores tomem muito cuidado e precifiquem o seu risco de forma apropriada. Existem casos bem emblemáticos em açúcar e álcool que poderiam ter sido evitados se uma avaliação cuidadosa do balanço das empresas tivesse sido feita.
Você acredita que vai aumentar com essa crise que a gente está passando agora, esses pedidos de recuperação judicial para o setor sucroenergético?
Sim. Sim, porque as dívidas estruturais que foram contraídas ao longo de diversos anos, acrescidas ao baque do fluxo de caixa que essas usinas estão tendo, devem levar muitas para a corda do ringue. Então, diversas, a gente deve ver um aumento, sim.
O que você acha?
Bom, eu sou suspeito aí, porque lá no Mato Grosso do Sul, minha família arrenda a terra para uma das usinas que está em EJ. E só para complementar o doutor Frederico, em agosto de 2000, nós tivemos que vender 600 hectares de terra em Nova Alvorada do Sul por R$ 1.140 o hectare, para justamente pagar dívidas do meu pai junto a uma revenda e ao Banco do Brasil com todo o custeio. De lá para cá, alguns amigos e produtores da região não pagaram as contas, e aí o mercado hoje ainda, às vezes, pagar a conta sai caro no Brasil. Concordo com o que o Bernardo falou. Nós temos hoje a primeira grande crise financeira para o setor de etanol a partir do milho aqui no Brasil. Essas indústrias novas, podemos dizer, aqui no Brasil, de etanol a partir do milho. Já nos Estados Unidos, só complementando o número do Bernardo, são mais de 15 usinas que estão à beira do colapso financeiro no meio oeste americano. E inicialmente era previsto que 138 milhões de toneladas de milho da produção norte-americana, ou seja, 40%, fossem destinadas ao consumo de etanol. Estados Unidos hoje produz 62 bilhões de litros de etanol a partir do milho, e o Brasil, aqui em anos bons, com a cana, beiramos 30 bilhões de litros de etanol a partir da cana. Então, infelizmente, essa crise agora com o Covid e o congelamento de preço durante o governo Dilma e o bendito Guido Mantega, foi uma crise em cheio no setor sucro-alcooleiro, e agora essa questão do Covid e a falta de consumo no mercado interno e todo o mercado externo, como foi comentado, isso agrava o setor e deixa uma luz amarela nesse segmento.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Lidiane que eu vou passar agora então para o doutor Frederico para ele responder. A Lidiane Lima é de Porto Nacional, lá do Tocantins, e ela quer saber quais serão os possíveis impactos para o produtor rural pessoa física na hora de adquirir, na hora de procurar os créditos. O senhor vê algum problema nesse sentido com os seus clientes aí, doutor Frederico?
Bom, como eu falei anteriormente, aqui no Rio Grande do Sul nós temos, olha, se não me falha a memória, duas ou no máximo três. Dois pedidos de recuperação judicial para pessoa física, e mais são produtores que têm atividade de pessoa física também como pessoa jurídica. E, enfim, não vejo ainda, pelo menos nesse momento, uma possibilidade de um alargamento muito massivo desse tipo de estímulo. Eu falei, eu pelo menos, nos meus clientes e também lá na Federação da Agricultura, nós orientamos que o produtor, primeiro, dispõe de todos os mecanismos que ele tem à sua disposição para tentar renegociar seu crédito, questões financeiras, principalmente. E também junto aos fornecedores privados. Então, não vejo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, que isso venha a ocorrer.
Desculpa aí, trabalhar.
O que temos aqui, sim, são empresas.
Eu vou. Doutor Frederico, só um instantinho. Eu vou pedir para os nossos demais entrevistados, se puderem deixar mudo no áudio enquanto a gente não estiver falando, para não interferir, não entrar vazamento aí de outros áudios, além do entrevistado que está na fala, ok? Por favor, doutor Frederico, continue seu raciocínio, por favor.
Bem, continuando. Nós aqui orientamos que o produtor ele lance mão dos mecanismos, né, que tem manual de crédito rural, que previa a possibilidade de renegociação no caso de frustração de safra, dificuldade de comercialização. Temos agora uma resolução do Banco Central que, faz essa estiagem gravíssima, possibilita a negociação, em que pese ainda esteja havendo alguma, ainda pendente algumas regulamentações internas dos bancos para operar de fato essas negociações, mas temos orientado os produtores que assim procedam, façam esses requerimentos. Então, não vejo ainda, não vejo que a estiagem possa vir a aumentar esse, né, tornar massivo, amplo, e ser justamente recuperações judiciais, o doutor Bernardo, o produtor que tiver que acessar a recuperação judicial, em último caso, que tem uma alternativa drástica, ele certamente ele não foi somente a estiagem que levou a ele a essa situação. Provavelmente são produtores que já têm dívidas acumuladas, enfim. Então, como eu falei anteriormente, eu não sou entusiasta da recuperação judicial por parte do produtor rural. Porém, eu também não concordo que o produtor rural, somente ele, dentre os empresários, não tenha a seu dispor um mecanismo, assim como dispõe as demais empresas. Bem, pode-se discutir e dizer, bom, então temos que adaptar a lei para o produtor rural. Bom, pode ser uma alternativa. Agora, eu não concordo que o produtor rural não tenha nenhuma possibilidade de acessar a recuperação judicial. Enfim, eu acho que o produtor rural, assim como as demais empresas, também tem que ter um mecanismo.
Muito bem. Bom, a gente está caminhando para a nossa...
Para, em último caso...
Desculpa. Desculpa, doutor Frederico. Acabei cortando o senhor porque interrompeu a conexão aqui. Eu achei que o senhor tivesse terminado. Tem mais alguma consideração? Não?
Não.
Ok. Não, concluí. Desculpa, vamos lá. Bom, a gente está caminhando, então, para o nosso terço final aí das discussões, e eu queria trazer um exemplo emblemático aí dessa questão da recuperação judicial, que é o caso lá da Indiana Agri. O setor, obviamente, tem lá os seus problemas, tem a problemática da infraestrutura, da logística, tem o endividamento bancário de longo prazo, redução de oferta de crédito, enfim, essa variação cambial que também traz algumas incertezas, mas a gente teve aí uma situação que acabou exaltando os ânimos do setor como um todo. A gente tem, vou pedir para o Pedro colocar nas imagens para a gente, lá em Primavera do Leste, a Indiana Agri, né, que é o exemplo mais recente que a gente tem aí. Na lista dos credores lá da Indiana, a gente tem um volume aí de recursos de mais de 220 milhões de reais em recuperação judicial, 222 milhões para ser exato. E a gente quer entender... Qual que é a atual situação desse pedido de recuperação judicial? Para isso, a gente pediu ajuda para o assessor jurídico do Sindicato Rural de Sorriso, lá no Mato Grosso. Ele mandou para a gente um áudio explicando em que momento está esse pedido de recuperação judicial da Indiana, só para a gente entender direitinho. Vamos lá, o doutor Rafael vai falar agora para a gente. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu vou repetir depois para vocês.
Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Aqui Rafael Krizanski, de Sorriso, Mato Grosso, representando o Sindicato dos Produtores Rurais, enquanto assessor jurídico da entidade. Quero cumprimentar os colegas aí, amigos debatedores. Com certeza o assunto recuperação judicial é algo que está impactando todo o setor do agronegócio, tanto o começo quanto o final da cadeia produtiva. É sabido também que o produtor rural é um ente que tem que ser protegido dentro da legalidade, dentro da lei, dentro daquilo que também é ético, né? Mas o produtor rural é quem detém grande parte dos riscos aí da produção. Nesse sentido, nós queremos explanar um pouco sobre a recuperação judicial que se desenhou, que se mostrou mais impactante aqui no estado agora nos últimos dias. Trata-se de uma recuperação judicial ajuizada por um grupo, onde a empresa Indiana Agri faz parte desse grupo, e essa empresa era uma compradora, uma comercializadora de insumos, mas principalmente uma compradora de grãos, né? Comercializadora de grãos. É uma recuperação que pode passar de 220 milhões de reais, né? Foi ajuizada no dia 8 de abril, não teve ainda seu deferimento, ou seja, não houve deferimento do processamento da recuperação ainda nos autos. O que houve foi que no dia 13 de abril a magistrada concedeu uma medida liminar, suspendendo toda e qualquer cobrança da empresa recuperando, e determinando uma perícia prévia. A perícia prévia foi juntada nos autos dia 22 de abril e também a magistrada proferiu nova decisão no mesmo dia, dia 22 de abril, relatando algumas situações apontadas pelo perito na perícia prévia e cobrando alguns esclarecimentos e nova documentação, com uma documentação complementar da empresa Indiana Agri, ou seja, desse grupo que entrou em recuperação, concedendo para eles mais 5 dias de prazo para fazer esses esclarecimentos e juntar esses documentos. Isso deve ter um desfecho na semana que vem, onde o juiz colocou sob pena de indeferimento da recuperação judicial a apresentação desses documentos e esclarecimentos conforme apontado na perícia prévia. Nesse momento, está tudo suspenso. Inclusive, foi determinada a indisponibilidade dos ativos da empresa para que ela não fique vendendo soja, ou milho ou qualquer outro patrimônio antes de ter o deferimento ou não da recuperação judicial. E nesse momento é isso que acontece. Os produtores fizeram uma habilitação nos autos, estão todos de olho nessa ação. Infelizmente, vários produtores foram impactados aí. Foi comercializado soja e milho, principalmente soja, agora nos últimos 30, 40, 60 dias, de forma massiva pela empresa. E os produtores estão aí com essa preocupação e com esse problema aí para resolver. O Sindicato Rural de Sorriso é totalmente solidário aos produtores, defende a causa dos produtores, não obstante seja necessária a recuperação judicial em alguns casos envolvendo produtores rurais. Nesse caso em específico, realmente parece que a situação é um pouco mais complicada e talvez venha trazer prejuízos aí indevidos aos produtores. Eu deixo aqui o nosso abraço e fico à disposição. Até mais.
Muito bem, não sei se todos conseguiram ouvir, mas eu vou fazer um resumo rapidamente aí do que o assessor jurídico lá do Sindicato Rural de Sorriso falou. Ele explicou o caso, né, que é uma dívida aí de mais de 220 milhões de reais, que foi pedido para recuperação judicial em 8 de abril, não foi deferido, foi pedido pela justiça uma perícia prévia, a perícia foi feita e fez alguns questionamentos. Agora o juiz deu 5 dias de prazo para esclarecimento. Se a empresa não responder dentro desse prazo os esclarecimentos pedidos, tem a possibilidade de não ser aprovada aí a recuperação judicial da Indiana. Por enquanto está tudo suspenso. Bernardo, você representa alguns produtores que tiveram problemas lá com a Indiana. O que tem de diferente nesse caso? O que a gente precisa entender nesse caso específico da Indiana?
Ser um produtor que está pedindo a RJ e deixando diversos credores, como, por exemplo, empresas que financiam insumos ou bancos na fila do pão, a Indiana é, por si, tanto uma fornecedora de insumos quanto uma compradora de grãos. O que aconteceu no caso da Indiana? Ela comprou um grande volume de grãos acima do preço do mercado, cerca de R$2 por saco de soja acima do preço do mercado, e então entrou com pedido de RJ. Então, é uma RJ diferente daquela que está ganhando, digamos assim, muita projeção na mídia. As RJs que estão ganhando muita projeção na mídia são as de produtores rurais. A Indiana, pelo contrário, foi uma RJ de uma revenda, ou que opera grão, que atingiu diversos produtores rurais. Convém também entender que, além da questão da RJ em si, de ela estar devendo para diversos produtores pelo grão entregue, há diversos produtores que estavam alugando os armazéns da Indiana e que estão com o grão lá. Qual que é a situação? Para conservar o patrimônio e proteger os credores da Indiana, a juíza Patrícia, ela definiu que não seriam retiradas, não seria retirada carga de soja qualquer dos armazéns. Qual que é o problema? Diversos produtores que não são credores da Indiana, mas que têm soja armazenada com ela, estão com sua carga bloqueada. Então, além dos bancos, além de cooperativas, além dos produtores que estão como credores da Indiana, a gente tem produtores que alugam os armazéns da Indiana e estão sendo prejudicados por essa RJ.
Muito bem. Marcos Araújo, o fator Indiana já chegou no mercado? Como é que o mercado está reagindo a essa questão?
Já sim, Alex, não só os produtores rurais, eles também, de certa forma, isso daí, podemos dizer, aplicaram um golpe sobre cerealistas, os quais entregaram para eles a soja sobre rodas Porto, e estes revenderam essa soja FOB navio para uma trade. Esses cerealistas estão agora sem receber, também com um passivo tributário, porque não vai ter os seus documentos de exportação que comprovem os REs, o registro de exportação. Então, é um imbróglio aí muito sério, tá? Existem pessoas boas lá dentro, mas também é uma situação que chama muito a atenção essa condição do tamanho da alavancagem com que eles fizeram esse negócio. Uma empresa com capital muito inferior, hoje pediu uma RJ de 220 milhões, é inadmissível. É um risco de crédito muito grande que nós temos que rever muito bem esses nossos riscos de mercado, esse risco de crédito, que está cada vez mais batendo na nossa porta. Porque esses R$2 por saque a mais sai muito caro. Há exemplo no passado que já aconteceu com o milho no interior de São Paulo, um grande consumidor que pagava um milho R$3 mais caro com pagamentos para 90 dias. Quando a gente observa isso, é sinal de luz amarela. O produtor, nós temos que tomar cuidado. Poxa, hoje, Alex, 1.000 toneladas de soja a um preço de R$80 a saca são R$1.300.000. Aí você vai ver o capital social da empresa é um capital de menos de R$1 milhão. Será que é prudente nós fazermos essa venda buscando esses R$2? Falando muito, hein? 20 centavos aí já é arapuca para pegar produtor desatento. E aí o produtor vende a soja para um cara desse. Então é importante vocês terem um suporte. Por exemplo, a Farsul, por que não ter um suporte de avaliação de crédito? Quem são os principais compradores de grão naquela região? O Afamato, a Famasul, né? Então, ver quem são os cerealistas, pedir para um departamento de crédito jurídico avaliar qual que é o capital social da empresa, como é que está os seus pagamentos. Tem o Experian Serasa aí, que eu já fui trader antes de fazer qualquer negócio. A diretoria de trading, ela está no mesmo nível hierárquico do departamento de crédito. Então, antes de fazer qualquer venda, tem que ter uma aprovação do crédito, do risco de contraparte, porque esse é o risco que quebra a gente. Poxa, eu vender minha soja, vender meu milho e não receber R$1 sequer. Então, também é importante os produtores entenderem qual é o perfil de comercialização do comprador. É um comprador que faz o back-to-back, compra do produtor, já leva para o porto e revende no mesmo instante, é um risco pequeno. É um comprador de grãos que especula. Horas, eu comprei a soja apostando que ela ia a R$100, caiu para 80, produtor, não consigo te pagar a soja. E o produtor vendeu ela lá em cima. Então, é importante, é um momento também de nós refletirmos sobre o risco de crédito e enxergarmos a importância do risco de crédito nesse nosso mercado, já que, infelizmente, estamos vivendo um momento muito crítico nesse nosso mercado.
Muito bem. Doutor Frederico, é válida essa sugestão do Marcos Araújo aí, monitorar principalmente os compradores? Como é que vocês aí na Farsul trabalham com essa questão?
Não, sem dúvidas. Nós orientamos, tanto na Farsul como no meu escritório, nós sempre orientamos os produtores nesse sentido. Principalmente produtores que vendem, por exemplo, toda a sua produção para o mesmo, um único adquirente.
De novo, gente, eu vou pedir para vocês que não estão participando, nesse momento, colocar no mudo, por favor, para não ter a interferência externa, por favor. Desculpe, doutor Frederico, vamos lá.
Tudo bem. Essa orientação ela é necessária, certamente, essas diligências, né, de modo a acautelar o produtor, porque principalmente em casos que produtores que vendem toda a sua produção, por exemplo, para uma cerealista da região, ou vendem grande parte do seu rebanho para o mesmo frigorífico, enfim. E se esse frigorífico, se essa cerealista está com problemas, vem o produtor, por conta de uma venda mal realizada, pode ficar com colocar sua atividade em risco e enfrentar problemas de difícil e amarga solução. Então, certamente, essas diligências que, enfim, devem ser realizadas tanto por parte do produtor como também das empresas, elas, no meu entendimento, elas que minimizam terão o condão de minimizar não só o risco de inadimplemento, como também o custo do crédito, porque, meu juízo, não é o deferimento das recuperações judiciais que, por parte do produtor rural, não tem esse impacto tão significativo, até porque, reitero, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é dois casos. Então, não tem um caso, não tem esse impacto no crédito, né? E assim como há, na contraparte, há o produtor, né? Também tem o risco de, no momento que ele vende a sua produção para os frigoríficos e as empresas adquirentes de grãos. Então, concordo com o doutor Bernardo, com o doutor Marcos, no sentido dessa questão das diligências prévias antes de fazer o negócio. São importantes para minimizar os riscos de eventual inadimplemento.
Muito bem. Bom, a gente já está caminhando, então, para a nossa finalização. Vou pedir para os três fazerem suas considerações finais, mas levando em conta uma questão, principalmente o que pode ser feito para aprimorar, de repente, aí essa ferramenta. Alguém quer começar? Tem alguma preferência? Pode ser o doutor Frederico mesmo?
Posso começar.
Então, vamos lá.
Bem, conforme eu falei anteriormente, eu não sou um entusiasta da recuperação judicial. Mas não acho que esses deferimentos pontuais que em alguns casos, né, enfim, assim como há recuperações judiciais de pessoas jurídicas questionáveis, pode haver de produtores também, mas não é a regra. Não é essa. E no caso do produtor, eu simplesmente defendo que o produtor, assim como as demais empresas, também tem que ter à disposição um mecanismo, enfim, que é a sua última chance para ele reerguer, no caso de produtores que foram atingidos por uma vicissitude né, que somente os empresários e empreendedores estão sujeitos, e que por força dessa vicissitude ele viu seu negócio em risco. Então, esse produtor que ele tem um negócio viável, e que após lançar, repito, lançar mão de todas as ferramentas que a lei dispõe, tanto a lei do crédito rural, como a lei que tem o Código Civil, todas as ferramentas disponíveis para renegociar e repactuar suas dívidas. Se mesmo assim o produtor estiver prestes a bater as portas da falência, eu acho que é justo, assim como é justo com as demais empresas, que os produtores tenham direito a acessar uma recuperação judicial, ou se não, que não seja a recuperação judicial nos exatos termos dispostos na lei vigente, mas que tenha um remédio similar para ter uma segunda e última chance de retomar ou manter a atividade empresarial.
Ganhar um fôlego, muito bem. Bernardo, com você agora, meu caro.
O que vale muito a pena pensar como produtor rural, também como indústria, mas principalmente como produtor rural, porque é um pensamento um pouco mais estranho na atividade produtiva, é que quando você está entregando a sua soja com prazo de 30 dias para pagamento, quando você, como o Marcos mesmo falou, está entregando o seu milho com prazo de 90 dias e com assim, um prêmio muito alto no pagamento, você está dando crédito para uma empresa. Se você está dando crédito para uma empresa, você tem que fazer a mesma análise que a indústria, que a revenda faz com você quando você vai receber crédito. Faz parte da gestão de riscos do produtor rural, tal como a trava de preço, tal como o manejo apropriado da lavoura. Você tem que conhecer a pessoa para a qual você está dando crédito. Então, é muito triste o que aconteceu na situação da Indiana. É extremamente desagradável, afeta o mercado, porque em um mercado em que falta confiança, em que falta fé, ou em que falta boa fé, não se faz negócio, ou o custo de fazer negócio fica muito elevado. Mas, produtor rural, tenha consciência de que você está dando crédito e que isso faz parte da trava de preços da commodity, isso faz parte do manejo apropriado. Não adianta fazer tudo isso, ser campeão dentro da porteira e fora da porteira se expor a esse tipo de risco concentrado. Então, quando a bênção parecer muito boa, suspeite.
Muito bem. Marcos Araújo, suas considerações.
Tá Exatamente, eu concordo com o que o doutor Frederico comentou, fazendo também aí, complementando um pouco o Bernardo, é importante que, nós, que o produtor também tenha assim, um recurso da RJ. Mas também é importante que o produtor conheça, se ele quer entrar hoje para uma escala empresarial, nós também temos que entender o risco hoje de uma gestão de lavoura, de uma agropecuária, esse fenômeno que nós chamamos de seletividade social. Como hoje é difícil para um produtor, ele vai ter que ter vários conceitos, desde de RH, engenharia financeira, questões agronômicas, isso tudo hoje está exigindo muito do produtor rural para uma boa gestão da sua atividade. E mais do que nunca agora, fazer o dever de casa, que é o que nós defendemos, que é a bancabilidade, que é a questão da análise de crédito de contraparte, para quem ele está vendendo. É importante nós deixarmos bem claros aqui, não são só os grandes, as grandes empresas que têm um bom crédito, temos também que entender que existem pequenos bons cerealistas, pessoas sérias no mercado, isso é importante nós entendermos isso daí e também não colocarmos todo mundo no mesmo balaio. Mais do que nunca, recomendamos então que os produtores, antes de vender para alguém, conheça quem é a empresa, conheça seu cliente, seu teu comprador, porque você está dando crédito para ele. E uma vez que hoje você coloca 2, 3 mil toneladas de soja, estamos falando de 4, 5 milhões de reais, que faz muita falta aí para grandes, para várias famílias e que dependem daquilo para viver. Então, é um momento de cautela que nós temos que reconhecer e pedir ajuda de bons profissionais. Tem aí o doutor Frederico, tem o Bernardo e nós aqui da Agrinvest também nos colocamos à disposição.
Muito bem. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação de todos. Ficou, então, para a gente uma forma de concluir essa nossa conversa, que a recuperação judicial em si não é uma ferramenta ruim, injusta, mas a forma como ela vem acontecendo no Brasil que a gente precisa analisar e reorganizar. E, mais do que nunca, nesse momento, entender para quem você está vendendo o seu produto, quem está comprando de você, é fundamental. Acho que essas são as principais lições aí desse nosso bate-papo. Agradeço muito, viu, a disponibilidade de vocês aqui com a gente. É um assunto que, imagino, a gente vai comentar muito ainda. São 1.300 pessoas ligadas online aqui com a gente, nesse momento, ao vivo aqui com a gente. É muita gente querendo entender melhor toda essa questão da recuperação judicial no Brasil. Obviamente que isso é no ao vivo, posteriormente a gente vai ter mais as pessoas que vão poder acessar todas as informações desse nosso bate-papo, dessa nossa discussão também pelo site Notícias Agrícolas. Meus caros, um grande abraço para vocês, obrigado pela participação e voltem sempre. Valeu.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Muito bem, tá aí então. Recuperação judicial, um assunto complicado, difícil, uma situação que veio para dar fôlego aí, principalmente no agro, para aquele pessoal que tem dificuldade por, enfim, motivos N aí de evoluir nas suas negociações, mas que está sendo, portanto, questionada aí e repercutindo, respingando, inclusive, no custo do crédito, no aumento do risco na hora de você liberar o seu financiamento. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas, ainda assim a gente vai tentar respondê-las aí à medida que for possível. Um grande abraço a todos, daqui a pouco tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.